Olá, muito boa tarde a você que está conosco aqui pelo site Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim, mais uma vez, para entender que mercado é esse do café. Um mercado que chegou aí no um dólar por libra peso, um preço que fazia muito tempo que não se atingia. O mercado está reagindo negativamente às informações que vêm do Brasil em relação ao tamanho da safra, mas ainda não está precificando a próxima safra, que é menor. Tradicionalmente tem a questão da bienalidade aí reduzindo a oferta. Mas e a demanda? Como está a demanda? Será que se justifica essa pressão toda lá em Nova York? Vamos perguntar para quem entende. Vamos lá para Santos, onde está o Eduardo Carvalhais, do Escritório Carvalhais. Está aqui o Eduardo já na tela com a gente. Eduardo, nos ajude a entender esse mercado do café, um dólar por libra peso, muito pouco, né, Eduardo? Fazia tempo que a gente não tinha esse patamar de preços aí para o café lá em Nova York?
Pois é, fazia tempo que isso não acontecia, e também a gente tem que lembrar que há muito tempo que você não tem uma situação também política e econômica no Brasil como no momento. Junta tudo, dá esse quadro, eu diria que é trágico para a cafeicultura brasileira.
Né? Agora, tem justificativa para esse quadro, Eduardo?
Em termos de fundamentos? Na nossa opinião, não. Porque, veja, eu sempre que falam da safra recorde brasileira, e ela é recorde, não falam do que eu acho que é o mais importante no mercado, ou seja, o maior produtor de café do mundo, o maior exportador de café do mundo e o segundo maior consumidor, nós somos responsáveis por um terço do café consumido no mundo, não tem estoque, estoque zerou, ou seja, estoque oficial é zero e o estoque na mão da iniciativa privada é muito pequeno, não dá para se saber o quão perto de zero é, porque não dá para se levantar armazém por armazém, mas ele certamente é muito pequeno. E nós temos uma safra que, se for em 58, ou mesmo que o Comimão venha dar um pouquinho mais, o Secafé fala em exportar 34 a 35 milhões de sacas e a ABIC fala em consumo de 23. Você soma isso, dá 58, 57, 58 milhões de sacas, ou seja, quando chegar em junho do ano que vem, estamos novamente zerados. E aí vamos começar a colher uma safra de ciclo baixo, num clima totalmente instável, como está no Brasil e no mundo, e cada vez mais quente, e se tudo correr bem, ela já vai ser menor do que essa. Se nós dermos o azar de tivermos um problema de chuva, de calor, alguma coisa desse tipo, então eu não sei o que vai acontecer. Mas a situação, sem dúvida nenhuma, não era para estar com Nova York a um dólar a libra peso.
Mas tem o risco dos nossos concorrentes estarem produzindo mais do que se imagina, Carvalhais?
Olha, se aqui no Brasil, com toda a infraestrutura que nós temos de agrônomos, de conhecimento, de instituto de pesquisa, nós somos reconhecidos como o primeiro mundo na produção de café, já é difícil saber exatamente a safra brasileira, como é que vão saber qual é a safra na África, no Vietnã, na Indonésia, ou seja, tem muito de jogo, de cena nisso tudo. Não dá para saber exatamente o que está acontecendo. Agora, uma coisa é certa, e isso dito pelo mundo todo, o consumo está em alta. Não só no Brasil, como no mundo todo, e sem contar com novos players, como os asiáticos, que como aconteceu na Coreia, como aconteceu na China. Na China, os números todos que chegam lá indicam que o jovem aderiu ao café, e grupos como Starbucks, como Nespresso, dois dos maiores grupos do mundo, não estariam investindo tanto na China se eles não tivessem pleno conhecimento do que está acontecendo com o consumo lá. Por fim, a Índia, que é uma produtora mediana de café e vem crescendo o consumo lá também de um modo consistente entre os jovens, está com graves problemas de chuva no momento e é na região de café. Exatamente o que está acontecendo lá ninguém sabe, teremos que ter melhores informações, mas tudo isso aponta para aquele ponto que você não pode falar em falta de café no momento no mundo, mas você também não pode falar em excesso de produção.
Que contrabalanceado aí com o consumo em crescimento, tem aí uma relação apertada.
Isso, aquilo que é uma expressão que nós costumamos usar muito aqui no Escritório Carvalhais, que é um equilíbrio precário entre produção mundial e consumo mundial. Certamente não existe uma folga na produção em relação ao consumo. Você tem, às vezes, de um padrão de café ou de outro, mas não é uma situação confortável, principalmente você vendo o aquecimento global, os problemas climáticos que o mundo todo enfrenta, né? Ou seja, se houver um problema climático sério no Brasil ou no Vietnã, em algum lugar, certamente o que existe de estoque não vai ser suficiente para suprir o problema climático que nós venhamos a ter.
Agora, Você concorda com a análise de que houve uma transferência desses estoques, que você bem lembrou, no Brasil estão praticamente zerados, né, para a mão dos compradores lá fora, Eduardo?
Olha, é difícil de saber, em primeiro lugar, né? Mas, por outro lado, você tem que lembrar o seguinte, esses recordes de exportação que nós tivemos em 2016, em 2015 e mesmo os números de 2017 só foram possíveis porque nós tínhamos estoques no Brasil. Né? Senão, nós, esse aumento de exportação brasileira tem a ver com o aumento do consumo mundial. E então, esse café que nós transferimos, como se diz, o estoque, na verdade, foi para complementar números de exportações que o mercado demandava. Se você pega o que houve, que vem havendo com o aumento de consumo do mundo, e são números da OIC, mostra que esse café provavelmente foi consumido, ele foi necessário. Se nós não tivéssemos os estoques que nós tínhamos, nunca que nós teríamos chegado nos números de embarque de 2015 e 2016. Tanto que agora que nós estamos falando em safra recorde, nós estamos falando em 58 milhões. Naqueles anos nós não tivemos uma produção desse tamanho. Pode ter sobrado algum café em algum lugar, mas não, nada de tão significativo assim. Agora, mais uma vez, é muito difícil de saber exatamente qual é o estoque de cada país consumidor.
E se fosse tão confortável esses estoques, talvez não tivesse uma demanda ainda, uma procura ainda pelo café brasileiro nesse momento, né, Eduardo?
Exato, você sente os exportadores todos falando que há muita procura de novas compras para embarque imediato. Isso é um sinal de que estão precisando de café. E veja, nós estamos terminando o inverno no Hemisfério Norte, época em que o consumo é um pouco menor e que os principais operadores estão em férias. Quer dizer, eles voltam agora, a partir de meados de setembro, ao trabalho pleno, e aí vamos pensar no abastecimento do Hemisfério Norte para o inverno, quando o consumo, devido ao frio, sobe de um modo significativo.
Então, tem o fim do verão no Hemisfério Norte, tem os sinais de consumo bons aí na Ásia, você destacou principalmente consumo na China, mas tem a chegada da safra colombiana e dos centrais. Que isso pode jogar ou dar continuidade nessa pressão de baixa, na sua opinião, Eduardo?
Olha, nós sempre sabemos da produtividade do cafeicultor brasileiro, derrubada do uso de mão de obra através da tecnificação, e esses números que estão querendo pagar para o café brasileiro já são ruinosos para o produtor brasileiro. Eu fico imaginando o que significa café a um dólar para o cafeicultor da Colômbia e para o cafeicultor da América Central. Lá, se a água bateu no nariz aqui para nós, imagino para eles já deve estar na testa, né? Ou seja, eles vão começar a colher e você nota já a liderança colombiana preocupada com a situação, falando até em retenção de café, uma coisa totalmente fora de propósito no momento. Mas isso já é desespero por ver o café chegar em um dólar e no presente lá caiu abaixo de um dólar ali para peso. Ninguém que trabalha com o mercado físico de café podia imaginar isso.
Pois é, então essa possibilidade de retenção seria um outro fator positivo para os preços, na sua opinião?
Eu acho que, por enquanto, não dá para se levar a sério isso aí, né? Ou seja, me parece mais um desabafo com essa situação toda de quem é responsável por liderar a cafeicultura do que qualquer outra coisa. Eu não vejo no mundo atual muitas condições de se falar em programas de retenção nem nada. Inclusive, eu aqui não concordo com isso. Eu acho que no mundo atual, ainda mais um país líder de produção como o Brasil, não seria o melhor caminho. Mas isso mostra como a situação é difícil. Eu acho que é um indicador a mais para nós que analisamos o mercado das dificuldades com os preços atuais.
Muito bem. A gente tem esse valor lá em Nova York, mas tem uma alta do dólar por aqui. De alguma forma, isso está compensando para o produtor em termos de recebimento em reais? Ou isso só complica a vida do cafeicultor, Eduardo?
Pois é. O cafeicultor, que já está preocupado com toda a situação da economia e política brasileira, né, em vésperas de eleições como nós estamos, ele ainda tem mais esse agravante. Ele vê, de um lado, o dólar subindo de um modo que só tem explicação por estar numa véspera de eleição, e com alguns analistas achando que pode até subir mais ainda, e com isso ele sente que defensivo, fertilizantes, que são em grande parte importados, energia elétrica subindo na bandeira vermelha pela falta de água, e não tanto pelo problema da subida do dólar, mas também o combustível, que sobe com a subida do dólar, tudo isso crescendo, portanto ele vê que vão crescer os custos dele, já estão crescendo os custos dele para a próxima safra, e do outro lado ele podia, imagina o seguinte, bom, se o dólar sobe, café é cotado em dólar, eu vou vender melhor meu café e vai compensar isso. Mas não, aí a especulação, os fundos derrubam Nova York e ele vê de um lado os custos subir. E do outro lado, o produto que ele vende, da onde ele tira o sustento da propriedade e tudo, cair devido a essa pressão em Nova York. Não é bom, é óbvio. Sobe custo de um lado por causa do dólar, mas não sobe o preço do café do outro lado porque derrubam Nova York.
Ou seja, o físico ele está caindo também, então?
Vem caindo, porque falam disso de que só derrubam para manter o preço no físico, mas é só você ver os preços dos últimos lotes que estão saindo. O volume de negócio é pequeno para o início de safra, mas saem, todos têm despesa para pagar e o que eles têm para fazer dinheiro é o café. E esses preços vêm recuando, né? Ou seja, a pressão em cima do preço no físico é maior ainda que a pressão em Nova York.
Quais são os preços médios aí que você tem visto sendo praticados?
Olha, são poucos negócios, então é difícil. Tem muita oferta baixa, quer dizer, é o preço que o comprador gostaria de pagar, mas que ele não consegue comprar quase nada. Quando ele precisar mais, ele paga um pouco mais. Então, fica difícil falar em preço. Mas você ouve falar em café de boa qualidade aí, é 410, 420, e em algumas praças menores, você ouve até falar em menos disso. Ninguém sabe exatamente o que vale um lote de cereja descascado hoje em dia, né? E fora disso, você tem um mercado de café especial, de café gourmet, que não segue muito o que acontece, ou segue de longe, pelo menos, o que acontece com o dólar no dia a dia. Mas o grosso do café brasileiro está, sim, sendo pressionado pelo que está acontecendo em Nova York.
Agora, isso obriga o produtor brasileiro a restringir vendas nesse momento, Eduardo? É uma estratégia?
A gente sente ele segurando o máximo que ele pode, mas acaba tendo que vender alguma coisa. Essa época também, que nós estamos chegando no final da colheita, é época de despesas fortes para o cafeicultor, então ele acaba sendo obrigado a vender. Agora, por outro lado, ele olha por toda essa situação, não sabe o que vai acontecer com a economia amanhã, com o valor do dólar em uma semana. Quem é que poderia imaginar que agora, nesse final de agosto, o dólar estaria acima de R$ 4,00, né? E mesmo quem é que você também poderia imaginar na outra ponta é que a Bolsa de Nova York chegaria a bater em um dólar até ficar abaixo do dólar. Tudo isso dificulta a tomada de posição do cafeicultor, mas a gente sente ele tentando adiar até onde é possível. Falta o alento, você não vê as lideranças da cafeicultura se mexerem, né? Ou seja, eles constatam isso tudo, mas e é realmente difícil de fazer alguma coisa no momento, porque nós estamos numa época de véspera de eleição, o que eles poderiam fazer em termos de política. Mas ninguém esboça nenhum tipo de reação a essa pressão que está havendo em Nova York. Por outro lado, isso é sem dúvida nenhuma na entrada da safra brasileira, numa entrada recorde, nós estamos transferindo lucros para o exterior.
Agora, nesse patamar de preços, o produtor ainda tem alguma renda, ainda trabalha no azul, Eduardo?
Você sabe que falar em custo de produção no Brasil sempre foi um problema. Varia de região para região, se ele é mecanizado ou não, onde ele está. Mas o que se ouve dos cafeicultores ao redor do Brasil é que esses preços, como eu disse, já bateram ali no nariz. Outra coisa que é difícil de você calcular, porque sempre a gente discute preço de café pelo preço do café de boa qualidade. Você já ouviu falar isso diversas vezes, mas é uma coisa que discutiu o mercado de carne a partir do preço do filé mignon. Ou seja, ele não fez a média de custos dele ainda. Outra coisa que está prejudicando bastante a formação de preço no momento é o problema do custo do frete do café, né? Em outros produtos, a viu, está impactando mais ainda que no café. Agora começam a falar em custo de frete de retorno de uma carga agrícola também. Tudo isso ajuda a embaçar, a deixar mais nebuloso ainda os próximos tempos no mercado de café.
Muito bem. Se a gente pudesse dar uma dica para o produtor hoje, qual seria, Eduardo?
Cautela aí, vendendo aos poucos, vendo outra coisa que já dá para ele começar a pensar o que ele vai ter de safra ano que vem. Ele está acabando a colheita, ele está vendo o estado do cafezal, ele viu essa chuva. Saber se ele vai ter, tem o cafeicultor que vai ter a safra zero, vai ter que fazer essa safra valer por duas, tem o outro que vai colher. Então, tudo isso para ele tentar tomar uma decisão dentro disso aqui, mas dentro do quadro atual. Mas é muito difícil, eu reconheço que você juntar a eleição brasileira, que nós só vamos saber o final disso lá no final de outubro, mas o quadro de instabilidade internacional, com o presidente americano começando uma guerra comercial com a China. Tudo isso dificulta o cafeicultor saber qual é o melhor caminho para ele. Eu diria que vendendo aos poucos, né, vendendo, parcelando as vendas, é um modo de errar menos aí na situação atual.
Muito bem. Está aí a dica do Eduardo Carvalhais, escritório Carvalhais, contando para a gente, traçando cenários aí para esse atual momento do café. Mercado lá em Nova York atingindo aí, chegando no 1 dólar por libra peso, um patamar muito baixo de preços no mercado internacional, que já fazia tempo que a gente não via esse preço acontecendo. Uma compensaçãozinha pelo dólar em alta aqui no Brasil, mas o Eduardo lembrou que os custos também aumentam em função dessa alta do dólar e, portanto, o produtor brasileiro acaba perdendo no final das contas. Meu caro Eduardo, muito obrigado, viu, pela sua análise, sua participação, e volte sempre, Eduardo.
Boa tarde.
Boa tarde para você. O Eduardo Carvalhais, do escritório Carvalhais, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Muito bem, daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques para você. Continue com a gente.